Eu até admito que o governo considere radical a ideia de federalizar. Então, façamos uma coisa mais modesta, que eu dei entrada. Um projeto de lei, senador Requião, que diz que o governo federal pagará o piso salarial dos professores. Liberaria os municípios, os estados, dessa obrigação. E, de fato, alguns estados e municípios nem têm condições de pagar. É uma lei federal, o piso nacional. Se o piso é nacional, façamos o piso federal também. Quando a gente analisa, parece custar muito com o atual piso pequenininho de R$ 1.560. Isso vai custar 39 bilhões. Parece muito. Mas se a gente analisa, comparando com o potencial do Brasil, a gente vai ver que isso não é muito quando compara com a arrecadação, que é de 1 trilhão. Quando a gente compara com os gastos com a Previdência, que são 317, quando a gente compara, e aqui o senador Requião é um dos que mais fala, com o pagamento de juros, que são 217 bilhões. Quando a gente compara com os desembolsos do BNDES, a média anual entre 2008 e 2012, e que merece uma análise para onde estão indo esse dinheiro, que foi de 90 bilhões, ou seja, é metade do que o BNDES está investindo em coisas que ninguém tem certeza que terá retorno. Se a gente soma tudo isso, somando apenas como uma análise genérica, não tome isso como uma análise financeira, apenas como uma conceituação, precisaria de 0,63% da integralidade desses gastos. Isso é possível. Mas não é possível. Façamos paulatinamente, marquemos que em 5 anos o governo federal terá assumido o piso salarial de todos os professores. E que os governos estaduais e municipais usarão o que hoje gastam para pagar o salário, muitos abaixo do piso, para botar o salário acima do piso. Há muitas coisas, senador Requião, em marcha. Se a presidenta de fato quer levar a sério a ideia de que a educação é importante, peneire os projetos de lei que aqui estão. Peneire as análises e propostas que já circulam, muitas delas nas mãos dela, desde já há alguns anos. E no próximo discurso, daqui a 1 ano, que será o último do seu mandato, se ela não for eleita, ela poderia ir além de simplesmente falar de que a educação é importante, além de que vai gastar 100% de 20%, e apresentar coisas bem concretas do que fazer para que o Brasil dê o salto na educação de base, sem o que não daremos o salto no resto, seja na economia, virando um país produtor de alta tecnologia, seja no social, que dê oportunidades iguais a todas as crianças desde o momento em que nasce. É isso que eu gostaria de ouvir no discurso que a presidenta fará daqui a 1 ano. Coisas concretas e coisas mais ousadas e coisas mais acuradas, fazendo as contas direitinho, porque eu acho que os assessores dela não fizeram o dever de casa como deveriam. Eu não acredito que haja uma tentação, uma tentativa de manipular, de enganar. Houve sim a falta de um dever de casa que deveria ter sido feito antes do discurso.
Senador Cristóvão, uma parte não regimental da mesa. Eu tenho refletido muito sobre essa sua ideia da federalização. Eu acho que ela é complicada. Mas a ideia do piso é perfeitamente factível. Nós não podemos definir planos de cargo e salário para municípios e estados. Mas nós poderíamos viabilizar um instrumento de convênio em que o município ou o estado que entrasse no convênio teria garantido um piso desde que participasse também, do ponto de vista do convênio, de um programa de formação continuada de professores. Porque o problema não é só o piso. O problema é o despreparo de professores em locais mais remotos do país por falta de professores. Como nós não vamos importar professores, nós precisamos dar aos nossos professores, que são tão inteligentes e capazes quanto quaisquer professores do mundo, a possibilidade de evoluírem dentro da sua própria carreira. Eu criei no Paraná o PDE, que era um programa de formação continuada de professores. Eu somei as universidades estaduais e as universidades federais num programa de formação continuada. As universidades estaduais foram equipadas com salas de aula, material didático e contratação de professores exclusivamente para a formação dos professores do ensino básico. Isso funcionou extraordinariamente bem. Já tentei formular alguns projetos nesse sentido. Eu não contei com muita compreensão, inclusive, da consultoria do próprio Senado. Há uma intenção continuada de colocar obstáculo a qualquer inovação. Mas nós poderíamos retomar esse processo. Agora, acho extraordinariamente importante as observações que Vossa Excelência vem fazendo sobre essa história do pré-sal, dos royalties, 100% para a educação. Isso me parece um capítulo de uma obra do José Engenheiros, A Simulação na Luta pela Vida. É uma simulação. Não se está propondo concretamente 100% dos royalties para a educação. E seria muito interessante que, na continuidade, Vossa Excelência fosse decodificando esta informação no plenário do Senado. A intenção é boa, mas a medida é limitadíssima no que diz respeito ao emprego dos royalties para a educação no Brasil. Mas nós podíamos, na Comissão de Educação, continuar a desenvolver esta ideia de um convênio com o governo federal que fosse vinculado ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Esses royalties podiam ir para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e o município que entrasse, o Estado que entrasse, neste programa de formação continuada de professores, teria, por parte da União, o pagamento de um piso, de um piso significativo para os seus professores. Porque o piso, que é de autoria de Vossa Excelência, complicou um pouco a vida da gente, por exemplo, no Paraná. Porque nós pagávamos além do piso, mas nós tínhamos o PDE. E cada município do Estado tem um plano de cargos e salários diferenciado. Então, o município que se dedicasse à educação, com prefeitos inteligentes, que tivesse uma proposta consistente para a educação, teriam já um plano de cargos e salários razoável. O piso levaria o salário para 8, 9 mil reais. Agora, o município que não estivesse pagando nada, continuava pagando só o piso. Então, o reflexo foi diferente em milhares de planos de cargos e salários do país. Eu acho que a ideia foi muito boa. E no caso do Paraná, por exemplo, os 33% de hora atividade complicam um pouco. Porque nós, no programa de formação continuada de professores, tiramos os professores da sala de aula de forma integral no primeiro ano. Eles voltam para a universidade. E no segundo ano, eles ficam com 25% ou 50% do seu tempo, do tempo que deviam dedicar à sala de aula, trabalhando nas universidades na continuidade da formação. Isso me faz trazer uma preocupação com a centralização desse processo, porque ela pode impedir a criatividade e as modificações que unidades da federação podem fazer a nível de municípios ou mesmo de Estado. Mas a ideia hoje do pagamento de um piso nacional, principalmente quando a gente sabe que inúmeros municípios brasileiros não têm recurso, não deveriam sequer ter sido criados, mas tem a responsabilidade da educação que deve ser compartida com o governo estadual e federal. Então, um projeto de formação continuada vinculado ao Fundo Nacional da Educação e talvez o direcionamento desses parcos royalties, porque não são completos, do petróleo para o FNDE, poderia talvez ser uma solução que mediasse a sua ideia de federalização com investimento federal no processo educativo do país.
Senador Requião, eu acho perfeitamente compatível essa ideia. A proposta que eu estou apresentando diz que o governo federal pagará o piso, mas pagará o piso para os professores que sejam selecionados em concurso com base em critérios definidos pelo governo federal, o que pode incluir a formação continuada, que eu conheço muito bem, feito pelo secretário Maurício na sua época de governador. Mas é possível combinar as duas coisas. É claro que na minha proposta eu digo, para os atuais professores que tenham ingressado por concurso, que estejam em sala de aula, o governo federal já pagaria o piso. Mas daqui para frente, só os que forem concursados com base em critérios definidos pela União, que exigiria uma formação muito superior. Mas eu creio que na medida em que vamos debater essa proposta aqui, a sua ideia pode ser perfeitamente incluída.
Assumimos nós dois, então, o compromisso. Vamos pegar esse material que nós elaboramos até agora e vamos ver se nós compatibilizamos com esta ideia de royalty, de formação continuada e de pagamento por parte da União. Porque é uma ilusão imaginar que municípios absolutamente paupérrimos vão pagar um piso maior para professores ou para qualquer categoria de funcionário público. Essa obrigação tem que ser da União, até porque de 88 para cá, a União reduziu o fundo de participação de estados e municípios pela metade. O que era 80% da renda da União, que era o imposto de renda e o IPI, caiu para 40% da renda da União. E são esses dois elementos que compõem o fundo de participação de estados e municípios. Então, a pobreza de alguns estados, e a pobreza de municípios é enorme, né? Na questão que nós discutimos aqui do ICMS e da participação, tem estados que vivem quase que exclusivamente do fundo de participação de estados e municípios. O que se levantou nessa absurda discussão nossa sobre esse tema? Na verdade, nós estamos distribuindo a miséria, porque a União subiu a participação das contribuições financeiras que não são partilhadas de 20% para 60% e derrubou o fundo de 80% para 40%. Então, vamos pensar numa maneira de devolver, pelo menos no que se refere à educação, a possibilidade de investimento e de pagamento salarial.